Para iniciar esta segunda parte da nossa reunião, queria, em primeiro lugar, em meu nome pessoal e em nome da Comissão, apresentar os nossos cumprimentos aos representantes da Comissão de Trabalhadores da Sinal do Alfeite. Como as senhoras e senhores deputados estarão recordados, esta audiência é solicitada a pedido da Comissão de Trabalhadores da Sinal do Alfeite, que dirigiu uma carta à nossa Comissão no início do mês de maio, dando conta do seu interesse em ser por nós recebidos, tendo em conta as preocupações que lhe suscitavam do ponto de vista da preservação do património, documentos, máquinas e equipamentos, as mudanças recentemente ocorridas em função da aprovação e entrada em vigor da Lei 33/2009, que transformou o Sinal do Alfeite numa cidade anónima. Dizia eu que é nessa sequência que esta audição tem lugar, é para ouvirmos a Comissão de Trabalhadores sobre estes pontos, para colocarmos as questões que os grupos parlamentares entenderem a este respeito, e eu dava de imediato a palavra aos representantes da Comissão de Trabalhadores, pedindo-lhes que, quando falarem, digam o nome, porque isto está a ser gravado e para ficar registado.
Carlos Godinho, da Comissão de Trabalhadores do Sinal do Alfeite. Trabalho naquela casa há 37 anos e, portanto, acompanhei com uma certa proximidade tudo o que foi relacionado com a transformação do Arsenal do Alfeite, dado que também, por estar ligado à área de projeto, me envolvi sempre nestas situações. Os meus colegas, praticamente, também estamos todos ao mesmo nível de tempo de casa e fomos reunindo com alguma frequência para falar dos valores históricos e culturais que aquela casa representa. Como os senhores devem saber, o Arsenal do Alfeite é um estaleiro com uma grande história que remonta ao princípio do século XVI. Portanto, o Arsenal do Alfeite nasceu na Ribeira das Naus e teve uma evolução aí até que passou em 1938 para o Arsenal do Alfeite, para a outra margem, para a margem sul. Muitos dos materiais, muitos dos equipamentos, documentação e registro das profissões que existiam em Lisboa passaram, foram transferidas para o Arsenal do Alfeite. Portanto, neste momento, o Arsenal do Alfeite é depósito da história do Arsenal da Ribeira das Naus. Temos documentação desde que nós tenhamos assim, conhecimento mais em pormenor desde 1900, há documentação desde 1900, mas há máquinas e equipamentos que supostamente serão únicas na Europa. Dado que estas máquinas foram adquiridas ainda quando o Arsenal existia em Lisboa, antes da Segunda Guerra Mundial, e durante a Segunda Guerra Mundial, grande parte dessa maquinaria, porque considerada obsoleta para a época, foi destruída ou recuperada para fazer armamento na Segunda Guerra Mundial. O aço foi utilizado para fazer armamento. O que acontece é que essas máquinas desapareceram desses países de origem. Inglaterra, Alemanha, França, Itália, Holanda, tudo isso desapareceu dos países de origem. Nós sabemos isso porque quando recebemos entidades estrangeiras, engenheiros ligados à área da metalomecânica ou da indústria naval, eles ficam estupefactos por encontrarem aquelas máquinas que só tinham tido conhecimento, que tinham sido fabricadas nos países dele. E, inclusive, mostravam sempre interesse em comprar essas máquinas, em levá-las para o país de origem, para os seus museus. Durante os últimos 20 anos, foi dilapidado um património enorme de máquinas e equipamentos antiquíssimos, sempre com o objetivo de fazer render algum dinheiro, coisa que o Arsenal sempre esteve precisado. E era uma fonte de rendimento para o estaleiro ir vendendo o parque de máquinas antigo que não era utilizado. Como é óbvio, um grupo de pessoas um pouco mais sensibilizado com a situação foi reunindo e foi falando e foi tentando convencer as sucessivas administrações do Arsenal do Alfeite que seria importante criar um parque museológico dentro da própria empresa. Nunca foi possível, a não ser nesta última administração, que consideraram a hipótese e, a nosso pedido, foi criado um núcleo museológico. Esse núcleo museológico tem funcionado quando há qualquer equipamento ou máquina ou documentação a abater, somos consultados primeiro e verificamos se tem interesse histórico ou não. Apesar de nenhum de nós ter conhecimentos, nem académicos, nem científicos, para tal. Mas, sabendo nós e conhecendo nós o parque de máquinas que temos, basta ver a ficha da própria máquina e saber a data em que ela foi adquirida para saber se ela é antiga ou não é. Grande parte do parque de máquinas que está lá é anterior a 1939. Essas máquinas, conseguimos reter algumas e estão neste momento num armazém que quase já não se consegue lá entrar. Como não temos mais espaço, vamos colocando lá o máximo possível de máquinas e equipamentos antigos que fazem a história um pouco do arsenal e fazem a história da indústria naval em Portugal. Dado que não temos, nunca tivemos, apesar de ter havido, suponho que um projeto, e que inclusivamente foi aprovado, do Museu da Indústria Naval, foi aprovado na Assembleia da República, esse projeto, eu penso que foi apresentado pelo Partido Comunista Português, o projeto para a criação desse Museu da Indústria Naval, que penso que ainda não passou do papel. E nós, em contacto com o núcleo museológico da Câmara Municipal da Almada, que tinha um núcleo museológico da indústria naval, conseguimos transferir para lá algumas peças que eles têm preservado. Portanto, mas como o espaço que eles têm também é pequeno, ficámos embaraçados também nesse aspecto. Atualmente, com a transformação do arsenal em sociedade anónima, tem sido propósito da atual e ainda a administração do Arsenal do Alfeite fazer uma limpeza do Arsenal do Alfeite para o entregar limpo. E nessa limpeza está incluída a destruição, ou a possibilidade de destruição, quer de documentação antiquíssima, só para dizer assim, um pormenor, há imensa correspondência entre o primeiro administrador do Arsenal do Alfeite, engenheiro para Estrelo Vasconcelos, e o ministro, acho que era presidente do Conselho de Administração, Oliveira Salazar, dado que o administrador do Arsenal do Alfeite tinha, ao nível do Estado, poderes para discutir todos os assuntos do Arsenal do Alfeite com o presidente do Conselho. Portanto, há documentação que eu penso que tem algum valor histórico. Todas as construções que foram feitas no Arsenal do Alfeite estão lá catalogadas. Tudo o que se fez desde o primeiro navio que se construiu foi o Dom João de Castro. Então, está toda a documentação lá, desde a primeira construção até à última. E que neste momento, por incrível que pareça, está dentro de contentores, que era para ser transferida para o exterior e posteriormente ser queimada. Nós conseguimos evitar que esse processo continuasse, ainda lá está, dentro dos contentores. Houve máquinas que nós não conseguimos, por não termos espaço, nem possibilidade de as ter, já foram, vão ser vendidas para a sucata dentro de uma ou duas semanas. Algumas dessas máquinas conseguimos que a Câmara Municipal de Almada se interessasse por elas e, portanto, está a ser construído neste momento numa rotunda em Almada um monumento ao trabalhador da indústria naval, onde irão ser colocadas algumas dessas máquinas que nós não conseguindo tê-las em museu, irão ser colocadas publicamente num espaço público. Enfim, eu diria que a história da indústria naval foi apagada nos estaleiros que existiam em Lisboa. A Naval Rocha era um estaleiro antigo, toda a maquinaria desapareceu. Praticamente o estaleiro da Naval da Rocha são as docas e pouco mais. Tínhamos o estaleiro da Parvi em Sona em Cacilhas, que foi destruída toda a documentação e toda a maquinaria. Por último, a Companhia Portuguesa de Pescas, que existia, portanto, numa zona que se chama Olho de Boi, em Cacilhas, foi entregue a uma entidade, acho que é uma entidade qualquer relacionada com a proteção da natureza, Instituto da Conservação da Natureza. E a primeira coisa que o Instituto da Conservação da Natureza fez foi entrar dentro daquelas instalações e destruir toda a maquinaria que lá estava. Ou seja, foi tudo cortado aos bocados e vendido. Nós tínhamos somente naqueles pavilhões máquinas únicas em Portugal. Ou seja, o primeiro gerador que foi fabricado em Portugal estava lá e ainda a funcionar. O primeiro gerador. Portanto, acho que... somos pessoas simples, mas interessadas na história. Pessoas simples que toda a vida trabalharam ligado a máquinas e a equipamentos e à história das coisas. E gostávamos que isso fosse preservado. Sob pena, mais tarde, das novas gerações, virem-nos acusar de não termos tido essa coragem de conservar a história que fez este país. E o que nós assistimos diariamente é essa destruição. Soubemos da vossa existência, pedimos desculpa de não saber da vossa existência mais cedo, porque de certeza absoluta que teríamos recorrido mais cedo a vocês. Gostaríamos de saber o que é que vocês podem fazer, ou o que é que nos podem aconselhar, ou que tipo de ação se pode fazer para travar este processo de destruição do nosso património. Isso.
Obrigado. Tenho palavras diferentes sobre os parlamentares. Sr. Deputado Feliciano Barreiras de Mário.
Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados, quero em primeiro lugar cumprimentar a Comissão de Trabalhadores e, nesta primeira ronda, dizer, em primeiro lugar, ou fazer um comentário, que aquilo que nos foi relatado é grave, muito grave. E eu gostaria, para começar, para perguntar se tem tido algum contacto com o Ministério que, na prática, tutela o arsenal do Alfeite, dando nota destas vossas preocupações. É a minha primeira questão.
Como sabe, o Ministério que nos tutela, tutela-nos agora de uma forma mais próxima. Porque antes, e ainda, somos um estabelecimento fabril da Marinha. Somos um departamento da Marinha atualmente. Só passaremos a ser sociedade anónima a partir de 1 de setembro, em princípio. As reuniões que tivemos com o Sr. Secretário de Estado da Defesa, abordámos esse assunto. Ele disse que esse assunto teria o tratamento que a nova administração achasse por bem. A nova administração, neste momento, tem preocupações maiores, e nós consideramos que sim, que é a adaptação do velho estaleiro a uma nova empresa, Sociedade Anónima. Já aflorámos o assunto, mas é natural que o futuro administrador esteja neste momento mais preocupado em organizar o estaleiro do que propriamente em tratar deste assunto. Portanto, não temos da parte nem do Ministério da Defesa, através do Sr. Secretário de Estado da Defesa, nem do próximo e futuro administrador, garantias nenhumas de que esse património vai ser salvaguardado. Daí que o futuro... Não sabemos qual será sobre esse aspecto.
Muito obrigado. Sr. Deputado João Serrano.
Muito bom dia. Queria, obviamente, em primeiro lugar, cumprimentar a Comissão de Trabalhadores do Arsenal do Alfeite, em nome do Grupo Parlamentar do PS. Dizer que tomamos conhecimento da vossa exposição das preocupações que vos trazem aqui, que, obviamente, nós prestamos a devida atenção e que continuaremos, independentemente desta reunião, a tentar acompanhar o processo. O Arsenal do Alfeite faz parte da nossa história. E, obviamente, quem vive aqui na área metropolitana de Lisboa, o Arsenal do Alfeite é sempre uma referência histórica. E também é uma referência histórica para uma cidade, que tem uma grande importância na margem sul do Tejo, que é a cidade de Almada. Ou seja, falar de Almada tem que se falar de vários polos, nomeadamente a questão do Arsenal do Alfeite. E, por isso, a questão que eu aqui colocava, e eu tendo conhecimento, digamos, um trabalho deciso e ouvido pela autarquia, nomeadamente o Museu da Cidade, e que tem tido várias modificações nesta matéria, se já houve algum contacto com a autarquia da Almada e se, digamos assim, poderá haver aqui algum encaixe dentro de um plano cultural que a autarquia tem feito e desenvolvimento, nomeadamente, do seu museu da cidade.
Tem havido contactos muito próximos com, e um trabalho efetivo com a autarquia de Almada. Mas a autarquia de Almada está limitada. Portanto, a autarquia de Almada já recebeu do Arsenal do Alfeite, deste núcleo museológico, conseguiu transferir para, não para o Museu da Cidade propriamente dito, que não tem nem é próprio para isso, mas para o núcleo naval que está no Olho de Boi, em espaços, um espaço muito reservado, conseguiu transferir talvez umas 300 peças de pequena dimensão, mas com um grande valor histórico. Faço referência aos moldes, porque o Arsenal do Alfeite fabricava tudo. Não havia peça nenhuma do navio que ele não fabricasse. Durante estes últimos 50 anos, isso foi desaparecendo, essa atividade. E, portanto, nós temos o maior espólio. Eu não tenho conhecimento a nível mundial, e as pessoas que já visitaram aquele espólio, nós temos mais de 5 mil moldes em madeira que produziam todos os equipamentos que era constituído um navio. E falo da parte de aprestamento do navio. Esses 5 mil moldes, eu vou contar aqui uma história que é um bocado triste e caricata. Estão por cima, estão no primeiro andar de uma oficina, que é a oficina de carpinteiros de Machado. Chama-se carpinteiros de Machado porque era onde se fabricavam as embarcações e são os homens que fabricavam os navios. E o Machado é em Chols, ou é a oficina que produzia o casco do navio em madeira. E no primeiro andar está esse armazém. Como fazia falta um espaço para fazer um escritório para um mestre de uma outra área, que era a área de Calafates, o que é que eles consideraram? Havia uma zona que estava cheia de moldes antigos, para eles não é antigos, é velhos, e que poderiam libertar aquele espaço. E então o que é que fizeram? Começaram por carregar caminhonetas com aqueles moldes, a maior parte deles era a parte mais antiga, ou seja, mais velha do armazém, tinham vindo de Lisboa. Portanto, tinham sido moldes que tinham servido para, inclusive, a fazer máquinas, motores, estava lá tudo, rodas dentadas enormes, em madeira, peças que são compostas, cada bloco daqueles é constituído, por exemplo, por 100 peças, por encaixadas umas nas outras, para se poder montar e desmontar após a fundição. Foram carregadas em caminhonetas e levadas para casa de pessoas para arder nas lareiras. Portanto, foi carregada a primeira caminheta, foi carregada a segunda, à terceira, eu fui avisado e consegui travar a terceira caminheta. Estava a ser feito sem a autorização do administrador. Incrível. E, portanto, esse processo parou aí. No entanto, já houve várias tentativas para limpar aquele espaço para fazer escritórios. E o fim desse material, que eu penso que é único a nível, eu diria mundial, porque não há assim estaleiros com estas características a nível mundial. O Arsenal do Alfeite é muito específico. Não há. E eu penso que está ali a maior coleção mundial de moldes em madeira da área da indústria naval e da metalomecânica e que, supostamente, se não houvesse estes vigilantes, já estava destruído. E ninguém consegue, neste momento, garantir que não vá ser destruído. Portanto, é sobre esse aspecto que conseguimos transportar para o núcleo naval do Museu da Cidade de Almada uma quantidade enorme de peças que eles trataram convenientemente, porque eles, melhor do que ninguém, sabem como tratar e conservar as peças. Já foi feita uma exposição, e está neste momento uma exposição no Museu da Cidade, com materiais e equipamentos que foram salvos, e que está lá a contar um pouco da história do Arsenal do Alfeite. Mas o Museu da Cidade não tem espaço para colocar máquinas da altura desta casa, não é? São máquinas enormes, antiquíssimas, e que têm que ter um espaço próprio, um museu. E eu há bocado estava a falar naquela proposta, naquele projeto que o Partido Comunista tinha feito do Museu da Indústria Naval, que ficou no papel e que a todo inclusive a Companhia Portuguesa de Pescas tinha sido sugerido como local ideal para fazer esse museu. E era porque estava junto ao rio, era uma das hipóteses, estava junto ao rio, já estava com bastante equipamento antigo e que, portanto, poderia já completar esse museu, mas o Museu da Cidade, a Câmara de Almada, ainda há pouco tempo tivemos uma reunião com o vereador Matos, o vereador da Cultura, e que ele tentou procurar locais, espaços onde se pudesse provisoriamente colocar algum material, mas está tudo cheio e não há hipótese, não temos da parte da Câmara a possibilidade de guardar esse material.
Sr. Deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, eu começo por cumprimentar em nome do PCP, do Parlamento do PCP e a delegação da Comissão de Nacional de Alfeto, que teve a iniciativa de promover e solicitar esta reunião. O meu camarada João Oliveira foi acompanhando os primeiros momentos desta reunião enquanto eu estava, de facto, noutro compromisso que demorou um pouco mais. Eu queria saudar esta iniciativa porque poucas têm sido as diligências, as iniciativas do ponto de vista da defesa e da salvaguarda do património, da herança cultural, da memória histórica deste país, nomeadamente numa vertente tão específica e tão sensível e ao mesmo tempo tão relevante como é, de facto, ao fim e ao cabo, a identidade deste país, de um país virado ao mar, de um país de tradição marítima, mas que se arrisca a descaracterizar e a perder essa identidade se nada for feito relativamente à defesa dessa memória histórica material, dessa memória material com o património vastíssimo e muito rico que está aqui em causa relativamente ao caso do Arsenal do Alfeito. Para o PCP, nós estamos perante uma situação que, a montante do problema da desativação e do desmantelamento deste património, a montante desta questão, nós temos uma ressalva, é que a situação que estamos a viver e que estamos a verificar no Arsenal do Alfeito nem sequer deveria ter lugar, porque simplesmente não seria, nem é aceitável, esta decisão da parte do Governo de desmantelar o Arsenal do Alfeito e criar uma nova SA e fazer o encerramento de uma entidade que só no Conselho de Almada leva 70 anos de história, e como foi aqui dito, com uma experiência e com uma tradição ainda anterior, mas que tem uma capacidade tecnológica, que tem um futuro e que tem uma qualidade na intervenção e na atividade que desenvolve, que não é apenas memória histórica. E eu queria começar exatamente por sublinhar este aspecto, é que o Arsenal do Alfeito não é só memória histórica e não é só património antigo, digamos assim. O Arsenal do Alfeito tem muita memória, mas, como nós temos dito, tem mais projeto que memória. Tem ainda mais projeto que memória e tem ainda mais futuro do que memória. E não seria necessário estar a encerrar este livro e a dar por terminado esta história do Arsenal do Alfeito e criar uma nova SA como se isso significasse modernidade. Isso não é modernidade, nem ao nível da preservação e da salvaguarda do património que existe, muito menos ao nível dos direitos dos trabalhadores do Arsenal e do seu futuro. E, nomeadamente, do próprio futuro da atividade desta empresa e da sua articulação no quadro da Marinha e ao serviço, efetivamente, da Marinha e do país. Ora bem, nós temos, de facto, conhecimento das diligências que estavam a ser desenvolvidas, nomeadamente com a entidade que está mais próxima e que tem demonstrado mais interesse, que é, nomeadamente, a autarquia, seja com uma exposição de grande interesse e que recomendamos, de certeza, todos os que lá passámos e que verificámos esta exposição no Museu da Cidade, os 70 anos do Arsenal do Alfeito, é um testemunho limitado e parcelar, mas muito rico e muito esclarecedor sobre esta riqueza patrimonial e desta riqueza de identidade do que significa o Arsenal, como disse bem o deputado João Serrano, não apenas para o Conselho de Almada, para a região, mas para o país, porque representa, de facto, uma característica muito, muito vincada do trabalho humano e do que pode alcançar, não é? do seu alcance, mas também este registro que fazemos da informação que aqui veio dentro da articulação com o núcleo naval no apoio do Museu da Cidade, não tanto para exposições ao público, para visitas, mas mais para a conservação, para o restauro, para a manutenção e a defesa deste património. Se bem entendi, trata-se de cerca de 300 peças de pequena e média dimensão, essencialmente moldes que foram para este núcleo naval, das cerca de 5 mil que existem só a nível de moldes em madeira, que correspondem a este património, que será atualmente uma das maiores coleções do mundo. Tomamos conhecimento e registámos este levantamento a nível da catalogação de todas as construções realizadas, a documentação toda, que ainda está dentro de contentores, pelo que eu percebi. Ora bem, estas matérias são as matérias que correspondem a aspectos que nós temos que colocar para já, desde já ao Governo, e não só procurando clarificar a situação e questionando sobre o acompanhamento que tem sido, o conhecimento que tem existido ao nível da tutela da defesa, mas também o conhecimento e o interesse que pode ter o Ministério da Cultura com todas as suas responsabilidades nesta matéria. Eu gostava de perguntar relativamente à tutela da defesa, independentemente da resposta que foi dada de que este assunto terá o tratamento que a nova administração definir, mas seguramente que há opções e decisões que têm que ser tomadas que ultrapassam, que vão para além do âmbito daquela administração e se calhar do próprio território, que apesar de ser grande em termos do arsenal do Alfeite, quer dizer, não pode ficar por aí a resposta a problemas de alojamento, de grandes máquinas, etc. E de facto é preciso ter ido ao arsenal do Alfeite para perceber a dimensão daquilo que estamos a falar. E eu estou a pensar, é uma pergunta que eu faço, outras instalações militares, outras bases navais, outros locais onde possam ser devidamente acondicionados alguns destes equipamentos de maior dimensão que não caibam, de facto, por exemplo, no Museu da Marinha, e essa era a segunda questão que eu colocava. Qual é a disponibilidade que o Museu da Marinha pode ter relativamente ao tratamento e ao devido acondicionamento que merecem peças deste património, ao nível dos seus profissionais, ao nível dos seus responsáveis e dos seus especialistas em material e património histórico na área naval e na área militar, e que, portanto, conhecem melhor do que ninguém, melhor do que qualquer outro museu, o tratamento devido para este tipo de materiais. E, portanto, quer ao nível do devido tratamento técnico e especializado, eventualmente tratado por via do Museu de Marinha, quer ao nível de outras instalações e bases militares, nomeadamente da Marinha, para equipamentos de maior dimensão, como aqueles que temos visto, pensamos, gostava de perguntar se isto é uma possibilidade e como é que tem sido enquadrada. E só para terminar, talvez não haja espaço para mais rondas e intervenções, não sei se falou da Dom Fernando II e Glória, aqui na reunião.
Não.
Eu gostava de deixar com o testemunho de viva voz e com reforçando aquilo que foi aqui colocado sobre o trabalho dos arsenalistas e a sua qualidade e o seu papel na preservação e na projeção da nossa memória histórica e da nossa identidade atual e futura, deixar aqui um desafio e um convite a todos os seus deputados, até para as famílias, isto é uma coisa que pode valer a pena e ser interessante, é que o trabalho extraordinário que os arsenalistas participaram diretamente e ativamente na reconstrução da fragata Dom Fernando II e Glória, que está neste momento em Cacilhas, e que é uma visita, que é um museu que está ali, que foi fruto do trabalho de recuperação e de reconstrução que os arsenalistas ali desempenharam, para recuperar uma carcaça que estava no mar da palha virada ao contrário e transformá-la numa fragata em que hoje podemos visitar e reviver como é que faziam a vida no mar no século XVIII e XIX, é algo que demonstra bem o que podíamos ter se fosse tratado devidamente o património histórico e o material que está em resultado do trabalho dos arsenalistas. Eu deixava este convite, este desafio e esta saudação à CT do Arsenal e colocando estas perguntas sobre as possibilidades que podem ser colocadas ao nível da defesa.
Eu penso que a questão que me colocou foi qual é a posição da Marinha. Eu tenho estado aqui a refletir e tenho estado a dar algumas respostas em relação a qual é a posição das diferentes entidades do Estado responsáveis por este património. É lógico, penso eu, que isto está ao contrário. Não deveríamos ser nós a preocupar-nos com esta situação. Ou seja, não é obrigação nossa ir junto do Secretário de Estado da Defesa perguntar-lhe, então o Sr. Secretário de Estado vai permitir que este património seja destruído? Enfim, até nem fica bem, mas qualquer das maneiras devia ser o Sr. Secretário de Estado ou quem por ele orientado pudesse salvaguardar e estar ao corrente do que é o arsenal do Alfeite. Foi a Comissão de Trabalhadores que, por insistência, várias vezes, convidámos o Sr. Secretário de Estado da Defesa e o Sr. Ministro da Defesa a visitarem o arsenal do Alfeite antes de tomarem qualquer decisão sobre a mudança do arsenal do Alfeite para a Sociedade Anónima. Eu introduzi apenas o tema aqui da museologia e não quis estar a envolver ou a levar o assunto para esta transformação do arsenal, como fez a Lúcia, o deputado Nuno Dias, porque, para não ocupar o tempo com um assunto que já está a ser tratado noutro âmbito, noutra comissão, na Comissão de Defesa. E, portanto, quis restringir aqui, porque o que nos, neste momento, angustia mais e que neste momento nos preocupa mais é essa transformação do arsenal do Alfeite como estaleiro naval da Marinha numa sociedade anónima que nós não prevemos grande futuro, dada a redução drástica que eles estão a fazer aos efetivos. Portanto, neste momento somos 1.170 trabalhadores e, supostamente, no futuro muito próximo, seremos reduzidos para metade, perdendo o estaleiro a capacidade única que tem, que é a sua polivalência em todas as áreas. Ou seja, o arsenal do Alfeite, e daí a grande quantidade de maquinaria e de equipamentos que tem, trata o navio da popa à proa sem precisar de ajuda de ninguém. Ou seja, é completo. Daí se chamar um arsenal. A função arsenal é uma função específica de um estaleiro que trata os navios da Marinha. E, portanto, com esta transformação, ele vai perder essa função. Porque grande parte das áreas tecnológicas vão desaparecer devido à redução de pessoal. Aquilo que normalmente nós fazemos, vamos deixar de ter capacidade de fazer. Sempre, do ponto de vista do Ministério da Defesa, com a perspectiva de que, não havendo pessoal, se vai recorrer ao outsourcing. O outsourcing da indústria naval em Portugal desapareceu praticamente. Ou seja, os seus profissionais já tinham alguma idade e, portanto, saíram da atividade. E como não houve refrescamento de entrada para os estaleiros de gente nova, os estaleiros foram desaparecendo, acabou por estas profissões, estes ofícios que existiam na indústria naval desaparecerem, porque são unicamente passados de pessoa para pessoa nas funções que ocupam no local de trabalho. Como se diz em inglês, on the job é que se aprende, não é nas escolas, inclusive as escolas industriais desapareceram, que eram manancial de fornecimento de jovens já com alguma formação e que iam para ali, foi o meu caso e o caso do Fernandes e todos nós passámos pelos cursos comerciais e industriais e entramos para o arsenal do Alfeite e aprendemos um ofício. Nesse ofício, que normalmente não se aprende em 10 anos, 10 anos é um prazo para se criar um bom profissional. O que acontece é que neste momento os melhores profissionais do arsenal do Alfeite estão a ser chamados e a ser considerados dispensados. Nós vamos dispensá-lo, é uma palavra assim fina, não necessitamos já dos vossos serviços. Quer dizer, investiram em nós durante 20, 10, 15, 20 anos, e agora que somos profissionais altamente qualificados, estamos a falar em todas as áreas tecnológicas da indústria naval. Temos operários ou funcionários altamente qualificados. E vão ser dispensados, vão ser colocados no Fundo de Desemprego do Estado, sem mais nem menos, sem se perceber porquê. Portanto, eu não quis trazer este assunto para aqui, mas já que o Sr. Deputado falou nesse assunto, não consigo resistir e ter falado nele. Mas, portanto, estamos muito, muito preocupados com o futuro. Em relação à Marinha, que foi a questão que pôs, A Marinha tem o espaço que é a área museológica do Museu da Marinha e que está completamente cheio, compactado. Tem lá uma sala, que é chamada a Sala da Indústria Naval, que é uma sala que é, se calhar, mais pequena que esta, e que, portanto, algumas das peças lá colocadas foram colocadas por nós a pedido nosso, e, portanto, houve da parte do Museu da Marinha uma abertura e fizemos lá uma salinha da Indústria Naval, mas é uma amostra. O Museu da Marinha nunca esteve interessado, pelo menos nunca o demonstrou, em preservar o património do Arsenal do Alfeite. Inclusive, nunca esteve interessado em preservar o património da Marinha Portuguesa. Porque se os senhores são meus contemporâneos, são nossos contemporâneos, sabem perfeitamente que a Fragata Dom Fernando é o único navio histórico que a Marinha tem. E foi preciso um almirante, o almirante Andrade e Silva, se bater fortemente para que esse navio fosse restaurado. Que navios é que a Marinha tem antigos? Os que tem não são nossos. É a Sagres, que era alemã, foi de origem alemã, mas navios construídos por Portugal, temos muito poucos. Ou nenhum. Portanto, a Marinha interessa-se muito pouco pelo património marítimo. E, portanto, porquê é que se haveria de interessar pelo património da indústria naval? É um museu cheio de réplicas, é miniatura, mas falta-lhe interesse por restaurar ou recuperar ou mesmo fazer réplicas de navios. Efetivamente, nesses últimos anos fizeram-se umas naus ou umas caravelas. Fizeram-se 3 ou 4 caravelas, o que já foi significativo num país como este, que uma história que tem dos descobrimentos. De qualquer das maneiras, a Marinha, neste momento, a nosso pedido foi visitar o Arsenal para que não pudessem dizer que não sabiam o que estava a passar. Nós pedimos, eu insisti junto do administrador atual do Arsenal, para que intercedesse junto do Museu de Marinha para irem visitar o Arsenal e ver o espólio que lá está. E foram duas técnicas do Museu de Marinha visitar o Arsenal há 2 semanas, fotografaram e tiveram a falar connosco e tomaram conhecimento do que se passava. O Museu da Cidade enviou 2 técnicos para avaliar também o espólio que lá estava. Mas sabemos nós das limitações de uma instituição e de outra instituição para acautelar a defesa daquele património. Não sabemos qual é a resposta, quer da Autarquia de Almada, no futuro, quer do Ministério da Marinha, portanto, não é Ministério, do Museu da Marinha, em relação a isso. Pode falar, se quiser. Estava-me aqui a dar uma nota. Existe um motor antigo de um navio antigo da Marinha. Esse motor pertencia à Marinha e foi enviado para o Arsenal para ser um dia restaurado. É o maior motor que já se fabricou, um motor a vapor de uma antiga fragata da Marinha. E lá está, abandonado, e ia partir para a sucata. Porventura, neste momento, está em banho-maria, não sabe se vai para a sucata, se vai ser preservado para lá, para poder ser montado. Só aquele motor é quase do tamanho desta casa. Portanto, é uma coisa espetacular. Só o motor aberto...
Desta sala.
Se fosse desta casa, era meu Titanic, não é? É uma forma de expressão. Isto aqui tem a ver... A documentação existente é enorme, não é? Como vocês devem calcular, nós guardámos toda a documentação desde 1939 e aquela que herdámos do Arsenal de Lisboa. Nós temos um edifício que eles queriam limpar e que tem lá, tanto da parte da contabilidade como da orçamentação, como de custeio, recursos humanos, a história económica do Arsenal do Alfeite está ali e estava preparada para ser queimada. Portanto, nós conseguimos travar esse processo. E é importantíssimo que isso que se salvaguarde, porque no futuro, os historiadores, os investigadores, quando forem à procura de material, não existe nada. Se se preservarem, com certeza que eles irão ter uma visão diferente do que foi a nossa vida dentro da indústria naval. Só para contar, por exemplo, um pequeno episódio, a Sagres, o navio Escola Sagres, fez aqui há uns anos uma intervenção de recuperação. E estiveram a pensar em mudar os motores da Sagres. Entretanto, vieram várias empresas a concorrerem, onde vieram os fabricantes dos motores MTU, alemães, vieram ver a Sagres. O que é que aconteceu? Quando chegaram à casa das máquinas, verificaram que os dois motores que lá estavam tinham sido fabricados na altura do Reich. Ainda lá tinham, portanto, a cruz suástica. Nós não nos apercebemos destas coisas, infelizmente. E então os alemães fizeram uma proposta que a Marinha Portuguesa achou extraordinária. E eles levavam os dois motores velhos e ofereciam dois motores MTUs novos. E a Marinha sempre disse, que é que estes gajos, desculpem a expressão, não percebem nada do que estão a fazer. Portanto, depois de nos dar dois motores novos, levem já os velhos. Ou seja, estão em Hamburgo, em exposição, são o ex-libris de uma fábrica, que é a MTU, que é uma das maiores fábricas mundiais de motores. Só para dizer outra coisa, que é o casco do navio Santo André, que foi a anterior Sagres, estava na base naval a apodrecerem. Os alemães também vieram cá. Levaram o casco e deram-lhe em troca um veleiro à Marinha. Hoje é o ex-libris do Porto de Hamburgo, o Santo André. Portanto, tem um nome...
É alemão.
Alemão. Que agora não me recordo. Portanto, há episódios destes, são muitos, mesmo muitos, e, portanto, a Marinha, eu diria, eu não espero nada da Marinha, sinceramente. Não, é muito complicado a gente estar à espera da Marinha para vir preservar este património quando não preserva o deles.
Muito obrigado. O Sr. Deputado Bruno Dias, eu já agora aproveitava, porque ontem, como sabe, fizemos aquela deslocação ao Museu dos Coches e à Cordoaria Nacional, a propósito da questão da mudança das instalações, e estava lá o diretor do Museu da Marinha. E por acaso estava justamente a falar da questão dos... Estive a conversar com ele sobre a questão dos motores que tinham ainda a suástica, os motores antigos da Sagres. E ele próprio, em algumas conversas que tivemos lateralmente à deslocação, manifestou a sua apreensão porque estava em vias de receber algumas peças de grande dimensão, não sei de onde, presumo que não, enfim, não sei se o senhor estava ao feito, mas que não tem espaço para isso. E no contexto desta alteração também, digamos que o espaço que o Museu da Marinha vai ganhar também não... Máquinas desta dimensão, espólios desta riqueza, não têm lugar nas instalações, pelo menos atuais, do Museu da Marinha, só se fizesse um Museu da Marinha de lado qualquer. Aliás, as próprias máquinas que estão na Cordoaria Nacional e que são também, enfim, ligadas às artes de marear, e que está lá uma exposição que, neste momento, não parecendo que, digamos, a nave é muito grande, dizia-nos o Museu da Marinha, que tinha o diretor do museu, que ocupava uma área de 900 metros quadrados, só isso, se for para levar para o Museu da Marinha... Aquilo adorna, digamos assim. Já agora, se me permite, Sr. Deputado, e na sequência aqui do que disse o Sr. Carlos Godinho, é uma dúvida que eu próprio tenho. O Partido Comunista Português teve uma iniciativa legislativa sobre a criação do Museu da Indústria Naval?
Sr. Presidente, no início desta legislatura, não pensando nós, nem imaginávamos que ia acontecer esta extinção do Arsenal do Alfeito, mas no quadro do património que existe de várias empresas, Lisnave, Companhia Portuguesa de Pesca, Barrisson, etc., que no estuário do Tejo e na margem sul do Tejo, ao longo dos anos, foram consolidando esta herança em termos de património material e imaterial, nós propunhamos, num projeto de lei que apresentámos na mesa da Assembleia, que fosse considerada e que fosse decidida a criação do Museu Nacional de Indústria Naval, abrangendo, de facto, estas vertentes todas, e apontávamos nós, obviamente não no articulado, porque não colocávamos o terreno em concreto, mas sim em termos de concelho, e propunhamos o Concelho de Almada como centralidade de toda esta intervenção que ao longo das décadas e dos séculos se foi desenvolvendo. Tem aí o projeto de lei. Sim, senhor. Eu penso que está o relatório aprovado, penso que está na mesa, não tenho informação de ter sido agendado.
É como o Sr. Deputado sabe, nesta altura não era Presidente da Comissão, portanto estas iniciativas passaram-me ao lado. Agora vou... Hã? Isto foi distribuído para a Comissão. A Comissão de Educação. É antes do regimento, portanto, presencia a Comissão de Educação, Ciência e Cultura.
É isso mesmo.
Mas conviria averiguar o que é que.
Sim, senhor.
Qual é o ponto da situação sobre esta questão, porque manifestamente é uma questão da nossa competência.
Neste momento, sim.
Portanto, devia ter vindo para aqui. Depois ainda não houve.
Exatamente.
Exato. Devia ter vindo para aqui.
Foi tratado na Comissão de Educação, foi aprovado o relatório. O relator, se não me engano, foi o Fernando Rosas, acho eu. Agora, neste momento, as coisas podem transitar em termos do processo legislativo da Comissão de Educação.
Foi feito o relatório e parecer nos termos regimentais.
É. Neste momento, que eu saiba, está. É o processo ainda, eventualmente, da Comissão de Educação e isto estava em momento de transitar
para aqui. Se foi objeto de relatório...
Se calhar pode ir parecer, para a mesa.
Deve ter ido para
o
agendamento.
Uhum.
Deve estar.
Ok. Sim. Não ficou pendente. Não há de ter ficado pendente. Mas já agora, Sr. Presidente, uma nota muito clara, aproveitando isto. Quando eu falei no Museu de Marinha, não era em relação ao espaço de alojamento, mas de acompanhamento técnico especializado por pessoas que estão com acompanhamento e com... Desculpem. Por pessoas que têm essa experiência e essa qualificação especializada no quadro do acompanhamento de material museológico do Museu da Marinha, não para lá albergar os materiais, mas do ponto de vista do acompanhamento especializado à musealização, digamos assim, deste património. Era nesse sentido e não no espaço para albergar, que é pouco ou nenhum.
Sim. Sr. Fábio Mendes, já agora fazia-lhe o ponto da situação, porque bem me parecia que o meu estimado amigo António José Seguro não era pessoa para deixar estes assuntos. Foi votado o relatório sobre a iniciativa legislativa do PCP em 14 de junho de 2005. Portanto, há 4 anos que está pendente de agendamento. Não, eu sei. Mas, enfim, está. Portanto, estão reunidas as condições para que, se alguém pedir o agendamento, em certa conferência de líderes, o agendamento pode ser feito. Muito bem. Eu, entretanto, estive aqui entretido a ler parcialmente a exposição de motivos do projeto de lei. Isto não é propriamente uma exposição de motivos, é um estudo histórico sobre a evolução da indústria naval em Portugal. Muito bem. Senhora Deputada Marisa Marcelo, tinha pedido a palavra.
Bom dia. Eu, antes de mais, quero saudar vivamente os trabalhadores do Arsenal do Alfeito, porque, de facto, os senhores são bem o exemplo de que as pessoas fazem toda a diferença quando se empenham nas diversas instituições em que se envolvem. Porque, de facto, só aquilo que nos relataram e a vossa luta, que não duvido que às vezes tenha sido muito sozinha, para conseguir que muita documentação, equipamentos, moldes, máquinas, permaneçam nos vossos estaleiros, realmente é notável, porque acreditar em determinados valores contra, às vezes contra quem tem mais poder que nós, é uma coisa muito complicada e é de saudar essa vossa postura. Daquilo que tenho estado aqui a ouvir com a máxima atenção, gostaria, ainda não percebi se houve aqui alguma intervenção do Sr. Ministro da Cultura, se já lhe expuseram esta questão, se qual foi a reação. Portanto, ainda não percebi aqui, já foram bastante explícitos quanto à Marinha. A nível da cultura, não percebi. E depois, há uma outra coisa que gostaria de perguntar aos senhores envolvidos nisto há tantos anos. O que é que sugerem, de imediato, que se possa fazer para evitar que qualquer destas peças seja destruída antes de ser estudada e de ver se realmente tem ou não valor histórico e antes de ser dado um destino, não é? Ouça, já que parece iminente essa, ou pelo menos os senhores têm receio de que essa destruição ou essa perca, de qualquer forma, seja iminente, o que é que os senhores têm pensado, a nível concreto, de forma a que nós, concretamente, possamos fazer alguma coisa nessa vossa luta? Obrigada.
Se não se importa, eu tenho ali a inscrição de uma deputada também do Partido Socialista, a senhora vice-presidente da Comissão, eu dava-lhe a palavra para responder em conjunto. Senhora deputada Teresa Portugal.
Muito obrigada, Presidente. E apenas para dizer o seguinte, naturalmente me associo enfim, as palavras do Sr. Deputado Marinho Macedo, porque faz sempre falta, se não houver um interesse local e próximo das coisas, dificilmente depois esta transmissão pode passar. E, portanto, eu valorizo imenso a existência dessa ligação e desse interesse da Comissão de Trabalhadores. Mas a questão da arqueologia industrial é sempre muito difícil e leva muito tempo. Primeiro que haja um impedimento nestas questões, dada a volumetria e dada a dimensão das coisas, e porque também não existe em Portugal, nem sei se poderia existir um museu de arqueologia industrial, ou se de facto a solução terá que ser sempre pequenos núcleos museológicos, pequenos, grandes, enormes núcleos museológicos locais, que deem a resposta, de facto, enfim, a esta história da arqueologia industrial. Mas o que eu queria dizer era isto. Há uma outra componente, que é a componente da documentação. E isso, eu creio que poderia fazer-se um contacto com a Torre do Tombo, desde que seja reconhecido o caráter histórico dessa documentação, evidentemente. Não é? E, portanto, se essa ligação ainda não foi feita, eu creio que valeria a pena fazer-se esse contacto com a Torre do Tombo, no qual, naturalmente, também, enfim, vários grupos partidários, nomeadamente o Partido Socialista, pode ajudar a encaminhar para se avaliar da possibilidade da Torre do Tombo, ainda que provisoriamente, poder receber e poder tratar essa documentação, qualquer que seja o futuro do núcleo museológico que poderá posteriormente vir a acolher também a parte documental, e faria sentido que assim fosse, mas enfim, para que as coisas não se percam e não desapareçam e não se dilapidem, eu sugeria que de imediato nos empenhemos, a própria Comissão para fazê-lo, nesse contacto para se avaliar da possibilidade de uma resposta relativamente à documentação.
Muito obrigado. Eu vou responder para já, de uma forma, respondo logo às duas questões que colocaram. Nós, em 2003, formámos o núcleo museológico oficialmente, ou seja, foi aceito pela administração a criação desse núcleo museológico, com 7 ou 8 trabalhadores, que depois aumentou, e esses trabalhadores tinham o papel fundamental em cada setor, em cada oficina, serem como vigilantes. Qualquer equipamento, qualquer ferramenta, qualquer coisa que fosse considerada inútil, era imediatamente o núcleo entrava em ação para não perder essa ferramenta. E a partir de 2003 começámos a fazer alguns contactos, um dos quais fizemos com o Instituto Português dos Museus, a Rede Portuguesa de Museus, portanto, o Ministério da Cultura, para nos apoiarem. 2013, isto foi em junho, 27 de junho de 2003, foi o nosso contacto com a doutora Maria João Silva, do Ministério da Cultura. E tivemos uma reunião com ela e expusemos o problema porque estávamos a passar, porque já nessa altura se estava a passar a destruição de alguma documentação. Eu aqui há bocado não disse, mas posso dizer que de património fotográfico e outros documentos foram destruídos dentro do próprio arsenal. Foram queimados sem termos tido controle sobre isso. Não soubemos. Quando soubemos, já estavam fotografias dos lançamentos dos navios, de construção, de história do arsenal. Ardeu. E nessa altura nós entramos em contacto com o Instituto Português de Museus. É o meu e peço desculpa, devia ter desligado. E como eu estava a dizer, e a única coisa que o Instituto Português dos Museus nos disse foi que nos poderia apoiar na criação de um museu dentro do Arsenal do Alfeite. que ela depois escreveu-nos, que é o projeto de Museu do Alfeite, e deu-nos uma série de indicações de como se queria um museu. É lógico que nós não estávamos, nem estamos, não é, vocacionados para criar um museu. Posso? Faz favor. Nós já criámos um museu, está é desorganizado, porque as peças estão lá, os documentos estão lá, que nós deixámos sair. Perguntava à senhora deputada que solução é que nós daríamos. A nossa solução, e foi várias vezes apontada, é que o arsenal é enorme, tem oficinas enormes, tem espaços, e nós o que pretendíamos era que nos fosse cedida uma nave dentro do próprio arsenal, onde pudesse ser exposto esse material, essa documentação, ou seja, quem visitasse o arsenal, e até podia fazer parte da rede de museus, visitar um estaleiro antigo, que também seria um moderno estaleiro, onde as pessoas pudessem perceber como é que se constrói um navio, e ao mesmo tempo verem e observarem a história do estaleiro. Portanto, é possível dentro do arsenal, porque há espaço e há edifícios para isso, criar uma nave com um museu, um núcleo museológico do arsenal do Alfeite. Isso podia ser feito perfeitamente, desde que houvesse diretivas e vontade para essa situação.
Obrigado. Mais alguma questão? Muito bem. Então, antes de terminarmos, eu queria só deixar aqui duas ou três considerações. Eu acho que há aqui dois aspectos. Enfim, em primeiro lugar, queria agradecer-vos e não agradecer-vos por simpatia protocolar. Apenas. É manifesto que a questão que aqui nos trouxeram é uma questão culturalmente relevante. É uma questão para a qual eu, por mim, falo, mas julgo que falo pela esmagadora maioria dos deputados, não mesmo pela sua totalidade, para a qual não estávamos minimamente alertados e que desconhecíamos globalmente. E é uma questão que foi trazida a um sítio que é seguramente um dos sítios próprios para trazer, que é a Comissão Parlamentar de Cultura da Assembleia da República. Nós não temos poderes executivos para resolver os problemas, mas temos a obrigação, e de resto também o interesse que julgo que é patente no final desta reunião, em fazer algo para ajudar a resolver um problema que é um problema importante. Eu julgo que este problema tem aqui duas dimensões. Há uma dimensão preventiva e há uma dimensão de solução da questão. A dimensão da solução da questão passará por a consagração de soluções legais que não dependem da Assembleia da República. Ou, enfim, podem depender, se for decidida a criação de um museu na sequência da iniciativa legislativa do Partido Comunista Português. Agora, é manifesto que se trata de uma questão que é, sobretudo, do foro governamental, visto que é o Governo que gere, através do Ministério da Cultura, a rede e do Instituto Português de Museus, a Rede Nacional de Museus. Agora, não é menos verdade que, antes de termos uma solução qualquer que ela venha a ser, para esta questão, é preciso prevenir e é preciso garantir que há questão para solucionar. Porque se entramos num caminho em que, como há pouco nos contava, se pega nas peças para fazer para queimar nas lareiras em casa, ou se pegar nas peças para mandar para ferro velho ou para fazer o que quer que seja, quando chegarmos à altura, que aliás é muito tipicamente português, quando chegarmos à altura de resolver o problema, já não há problema para resolver. Dentro daquela lógica de que há problemas que nem o tempo resolve e há problemas que só o tempo resolve. E, portanto, não vamos fazer nada porque está de se resolver de uma forma ou da outra. E, portanto, essa primeira questão, que é aquela a que eu julgo que podemos desde já dar uma atenção mais imediata, tem que ver, também julgo eu, com alguns contactos junto do Ministério da Defesa Nacional para tentar aferir junto do Ministério da sensibilidade existente para resolver esta primeira dimensão do problema, ou seja, garantir que neste processo de transformação do arsenal do Alfeite de entidade pública em sociedade anónima não se toma um conjunto de decisões irreversíveis do ponto de vista da preservação do património histórico. Isso eu julgo que nós podemos com facilidade fazer, embora eu sou Presidente da Comissão, não me compete tomar decisões de substância, essas competem aos grupos parlamentares, mas se os grupos parlamentares entenderem, esses contactos institucionais podem ser feitos junto do Ministério da Defesa Nacional. É uma questão que poderemos ver,
E, enfim, eu na minha qualidade de Presidente da Comissão não me importo nada de o fazer, se for esse o interesse manifestado pelos grupos parlamentares. Quanto à questão subjacente a todo o problema, que é a questão de como tratar o material, seja ele documentação, seja ele material industrial, eu julgo que nós para a semana podemos colocar a questão. Nós para a semana temos o Ministro da Cultura entre nós, numa audiência, numa audição, para a semana, desculpe, hoje é 15 dias, para a semana é feriado. Eu insisto em querer trabalhar na quarta-feira. Se bem se notam, eu falo sempre em para a semana a propósito da vinda do Sr. Ministro da Cultura e, portanto, acho que devíamos marcar mesmo uma reunião para o dia 10 de junho e chamar cá o Ministro da Cultura. E, portanto, julgo que seria uma boa oportunidade, independentemente de podermos também aferir do interesse em, eventualmente, termos um contacto junto com o Ministério da Defesa e pedir, desculpem, no Ministério da Cultura, e pedir até ao Ministério da Cultura que possa receber a Comissão de Trabalhadores do Arsenal do Alfeite. Mas, enfim, isso, como vos digo, é uma decisão que não compete a mim só me compete colocar estas questões, a decisão é dos grupos parlamentares. Agora, que podemos também fazer alguma coisa no sentido de sensibilizar para o problema, de alertar para a existência da questão e para tentar pôr em contacto quem conhece com quem tem a obrigação de resolver para que se possam criar, digamos, dinâmicas, mas só que eu não gosto muito, mas enfim, que se possam criar interesses acrescidos na resolução da questão, mas também podemos fazer. Mas isso, como digo, é uma decisão da Comissão, que a Comissão não deixará, julgo eu, de ter em devida conta. E digo isto apenas neste contexto, porque julgo que não seria adequado deixar sair os nossos os representantes da Comissão de Trabalhadores que aqui estiveram presentes, sem que fiquem com a convicção segura de que o interesse manifestado pela Comissão nesta matéria não é um interesse puramente conjuntural ou, como eu dizia, protocolar. É um interesse de quem não conhecia um problema, passou a conhecê-lo e tem a noção da dimensão desse mesmo problema. Sr. Deputado João Serrano.
Ao Sr. Presidente, por parte do Grupo Parlamentar do PS, total acordo relativamente à proposta apresentada, a exigência foi efetuada. De ontem mesmo, a título informal, como fizemos uma deslocação na área da cultura, indaguei o gabinete do Sr. Ministro da Cultura sobre esta matéria e eles disseram na altura que não tinham presente qualquer tipo de contacto que tivesse havido a propósito desta problemática com o gabinete. E foi a resposta que me deram, porque eu tentei também perceber qual era como é que tinha sido encaminhado o problema. Porque hoje isto foi na área da Defesa Nacional, a área da cultura, pelo menos onde informou-me que não tinha o dossiê presente, e por isso acho que é importante fazer essa diligência no sentido. Pelo menos o gabinete do Sr. Ministro da Cultura, ou alguém
que pode fazer as pessoas. Sr. Deputado
Sr. Eu queria dizer, no seguimento da minha primeira intervenção, que é óbvio que o PSD está completamente aberto a algumas destas iniciativas e até sugeria que a iniciativa do Partido Comunista, se possível, ainda antes do encerramento dos trabalhos, pudesse ser agendada e, da nossa parte, não haverá problema. Votar favoravelmente e estamos solidários com esta vossa pretensão.
O Sr. Deputado Feliciano Barreiros de Bato, no que diz respeito a esta questão que colocou, depende do PCP. Não, claro, mas quem tem que suscitar a questão na Conferência de Líderes só pode ser o PCP. A capacidade de intervenção da Comissão está esgotada a partir do momento em que o relatório foi aprovado. E, portanto, compete ao PCP, em sede Conferência de Líderes, tentar que, como esta é uma iniciativa legislativa pré-regimental, não tem aquele sistema de automaticidade, ou de suposta automaticidade, nos agendamentos no fim de 12 ou 13 sessões, na 12ª sessão legislativa, sessão plenária a seguir à saída da Comissão. E, portanto, como não é esse automatismo, vai ter que ser requerida o agendamento. O agendamento, como sabemos, requer acordo unânime da Conferência de Líderes. Mas isso só o Partido Comunista Português é que o pode fazer. Faz favor, Sr. Deputado.
Eu tenho ideia que, pelo menos por uma vez, terá surgido a proposta na Conferência de Líderes, mas, como sabe bem, não havia uma proposta única e, portanto, havia dois ou três projetos e desses três ficou um que não era o do Museu de Indústria Naval. A ideia que eu tenho, e tendo em conta que cada vez menos temos tido sessões plenárias com um novo regimento que torna o debate muito mais vivo, mas, ao mesmo tempo, perversamente, com muito menos espaço de agendamento de iniciativas legislativas. Portanto, há menos debates de projetos de lei e há mais debates, que também são bem-vindos e necessários, que o Primeiro-Ministro
debates de urgência, debates de atualidade, etc. E, portanto, tem havido menos margem de agendamento. E foi por isso que, embora tenha surgido a sugestão ou proposta na conferência, acabou por passar outra, se não me engano, e tem havido esta, obviamente, matérias de desemprego e subsídio de desemprego, etc., etc., que têm sido motivadas com projetos de lei, mas naturalmente que essa questão tem que ser ponderada na Conferência de Líderes e registramos a abertura de todos para essa discussão.
Muito bem, Sr. Deputado. Então, em termos práticos, e para terminarmos a reunião, e se bem percebo, digamos, o sentido geral da anuência às considerações que fiz, eu vou falar com o Secretário-Geral da Defesa Nacional, de quem, aliás, sou amigo pessoal há muitos anos, e, portanto, aproveitando-me desse facto, para lhe pedir que nos possa fazer um ponto da situação sobre a questão da prevenção, ou seja, de medidas que eventualmente possam ser tomadas para evitar que este espólio documental e industrial seja posto em causa com este processo de transformação. E depois poderíamos fazer um contacto com o Dr. Luís Chávez Vaz, o chefe de gabinete do Ministro da Cultura, para ver se ele próprio, alguém do gabinete do Sr. Ministro da Cultura, podia, se houver interesse, naturalmente, da Comissão de Trabalhadores, de poder ser recebido ao nível do Ministério da Cultura, o que, a ser feito antes da vinda do Sr. Ministro daqui a 15 dias, podia ter até algumas vantagens acrescidas. Portanto, se pudesse acontecer entre esta semana e a semana que vem, embora a semana que vem seja complicada, porque tem dois feriados. Mas, enfim, a doutora Luísa Colasso, não sei parte, eu falaria com o chefe do Ministério da Cultura e dava-lhe conta disto, e eu vou falar com o João Mira Gomes sobre a outra questão.
Pode, claro. Ora, neste momento, como o arsenal do OFET está a ser extinto, está-se a bater inventário, por caricato que pareça, aos preços de 1939. Portanto, o valor... Exatamente. Podia comprar um móvel. Nós temos só imobiliário que existe lá. Podíamos fazer um museu do imobiliário. Há móveis destes que são comprados por 2 tostões. Ou 5 cêntimos, ou 10 cêntimos, ou 20 cêntimos.
Esta reunião, de repente, tornou-se mais
interessante. Por acaso, só não são vendidos porque existe o núcleo museológico e nós não permitimos isso. Porque durante muitos anos, como é que é de dizer, muitos funcionários do arsenal do Alfeite compraram máquinas, equipamentos, móveis, tudo o que havia e que era abatido. Às vezes era abatido por conveniência e era comprado pelos próprios por 10 tostões, 5 tostões, ainda a moeda antiga. A peso. Portanto, compraram-se, isto é, sonegaram-se peças históricas que estão hoje, fazem parte do património individual de cada um e que nós, por vezes, conseguíamos travar, não é? O relógio mais antigo que está no Arsenal do Alfeite, que é um relógio de parede, que estava no topo de uma oficina, todas as oficinas tinham um. Os outros todos desapareceram. O último, houve uma pessoa que o tentou levar e então, como levou-o lá para fora, para reparar que estava avariado, que a gente saiba, só não tinha corda, ele não trabalhava porque não lhe davam corda. Ele levou e naquele período, para que a oficina não ficasse sem relógio, comprou um daqueles relógios dos chineses e colocou lá. Aquilo demorou um mês, 2 meses, 6 meses, 1 ano, era até cair no esquecimento. Caindo no esquecimento, a pessoa ficava com ele. Mas isto, o que é grave? E eu peço desculpa por dizer isto e pode ficar gravado que assumo a responsabilidade, que são as pessoas que deveriam ter mais cultura, mais responsabilidades nesta área, que têm feito estes atropelos ao longo dos anos. Portanto, engenheiros, doutores, enfim, técnicos superiores, que se têm aproveitado, porque possivelmente terão bom gosto, nós se têm aproveitado. Portanto, eu diria, aquela pessoa que deu orientações para transformar os moldes em lenha para lareiras, era um capitão de mar e guerra. E quem ousou levar esses moldes para casa eram engenheiros, chefes de divisão. Portanto, eu fui ter com eles e chamei-os à responsabilidade, correndo o risco de levar um processo disciplinário, mas chamei criminosos, portanto, ao capitão de mar e guerra e aos engenheiros que tinham dado a autorização para fazer isso, para levarem para casa. Ninguém pôs um processo disciplinário porque eles sabiam que se houvesse um processo disciplinário, eu tinha muita coisa a dizer, porque já lá estou há 37 anos e conheço a história toda da movimentação dos bens que pertenciam à história do Arsenal e, portanto, sou uma pessoa a abater. Daí que já fui dispensado também do Arsenal para facilitar a vida ao futuro. Também estava no inventário. E, portanto, isto é problemático. O que se passa, o que aqui se disse, é uma coisa ligeira, porque o conflito é natural, que a minha posição e a posição dos meus colegas não é uma posição fácil dentro de uma estrutura militar que não estão habituados a que se lhe desobedeça às ordens. E, portanto, quando nós os confrontamos, corremos sérios riscos da nossa vida profissional. Mas, como achamos que a causa é justa, temos-los enfrentado e temos confrontado o poder dentro daquela instituição. Agora, chegou uma altura em que já não conseguimos ter mais essa capacidade. Daí, não sei se os meus colegas querem dizer alguma coisa sobre algum dos aspectos.
Não podemos fazer uma visita ao Arsenal ao afeto para ver aquelas coisas ali.
Nós teremos muito gosto e amor se a comissão nos quiser visitar.
Bom, vamos, Sr. Dr. Brandes.
Às vezes as ideias surgem sem ser com o objetivo de as apresentarmos, mas eu retenho que, não sei se ficou gravado ou não aquilo que disse o Sr. Presidente, mas se for possível integrar os trabalhos desta Comissão dentro da agenda que temos pela frente, não é assim tão longe fazermos uma visita ao Arsenal do Alfeite a propósito desta questão concreta, é essa uma matéria que a gente pode considerar, porque de facto justifica-se a importância do património histórico e cultural que está em cima da mesa. É uma matéria que podemos de facto não decidir agora, mas deixar à consideração dos grupos parlamentares para que de facto o acompanhamento possa ser feito, eventualmente na sequência da reunião que venhamos a ter com o Sr. Ministro, etc.
Pronto. É uma proposta formal do PCP, digamos, numa próxima reunião, ou na próxima reunião, analisa-se a questão. Mais uma vez, muito obrigado. Ficamos por aqui.